Boas, sejam bem-vindos ou bem-vindas a mais um Psicologia dos Jogos. Esta semana vamos falar de um tema bastante desagradável, relacionado com um vídeo que tem sido passado nas redes sociais, em que vemos mais uma vez um jovem a ser vítima de bullying ou de vítima de agressão. E eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isto, por vários motivos. Mas também é importante nós definirmos um bocado o que é que o bullying é. Porque, por vezes, na comunicação social existe uma ideia daquilo que o bullying é, que não é bem a realidade. E, além disso, eu acho que é muito utilizada por causa da nossa tendência a reagir a trigger words, a palavras que nós conseguimos associar com certos temas. Então torna-se mais fácil dizer que uma situação é bullying ou utilizar palavras que são palavras-chave, mas por vezes sem sequer sabermos o que é que está naquela situação. Nós o que temos ali naquele vídeo é uma situação de agressão isolada, e não sabemos o que é que aconteceu antes ou depois ou a frequência. E isso vai ser muito importante para nós definirmos uma coisa como bullying ou não. Então quais é que são os critérios que nós temos que olhar em geral para percebermos o que é isto do bullying, antes de falarmos especificamente de algumas coisas que vimos? E eu não quero perder muito tempo a falar do vídeo em si, porque nós sabemos que aquele vídeo que nós vimos é apenas uma amostra daquilo que é a realidade em muitas escolas portuguesas, e não só em escolas. Por isso, aquele vídeo foi apenas uma janela para nós conseguirmos ver um bocado daquilo que é a realidade para muitas crianças no seu dia-a-dia. E é isso que nós às vezes não temos em consideração. Eu acho que quando aparece um vídeo destes, existe um boom de interesse das pessoas. As pessoas querem partilhar, as pessoas querem falar sobre o tema, mas depois não existe uma continuidade de apoio e suporte, ou às vezes não o apoio e suporte necessário para efetivamente ser feita alguma coisa em relação a isso. E nós vemos estes picos cada vez que sai um vídeo deste, porque infelizmente este não é o primeiro vídeo que aparece. Então, mas vamos falar um bocado sobre os critérios. Então, o bullying é um comportamento agressivo que tem como intenção causar dano. Ou seja, isto quer dizer que o agressor ou a agressora não apresenta os comportamentos sem motivação, não é sem querer, mas sim com a intenção de causar um impacto negativo na outra pessoa. Um dos erros que mais vejo ligado à definição de bullying é a caracterização de todas as agressões como bullying. Okay? Na verdade, o bullying apresenta um padrão ou uma característica muito repetitiva e não é apenas um ato isolado. Ou seja, não é apenas uma situação que aconteceu porque duas pessoas se chatearam ou houve ali uma oportunidade de uma pessoa se impor sobre a outra e aconteceu naquele momento. Mas não é uma coisa que acontece com frequência. Durante um período de tempo não vemos uma repetição desses padrões de comportamento. Ou seja, podemos estar a ver o início daquilo que será bullying, mas um ato isolado não é por si só bullying. Por falar nesta parte de oportunidade de exercer poder, uma das coisas que é preciso ter atenção também em relação ao bullying é o domínio, ok? Estamos a falar do poder que o agressor tem sobre a vítima. Este poder pode ser físico, económico, social, entre outras formas. No caso do vídeo podemos ver quase que existe ali um poder social a ser exercido pela agressora. Existe um grupo que está a incentivar, e isto é uma coisa que nós vemos bastantes vezes em vídeos deste género. Normalmente a pessoa que está a filmar, eu não estou a dizer que é o caso deste vídeo, mas normalmente a pessoa que está a filmar está a filmá-lo quase num apoio e numa tentativa de ridicularizar a vítima, e não está a filmar para depois utilizar contra o agressor. E mesmo as pessoas estão à volta, existe quase um apoio, um incentivar do comportamento, que às vezes faz com que esse comportamento escale e se torne pior ao longo daquilo que nós estamos a ver. A popularidade é um fator muito importante e pode ser um fator de domínio. Esta ideia de que os bullies são crianças isoladas, crianças sem grandes competências sociais, é um erro. Porque, por vezes, essas crianças são bastante populares e aprendem que até que a sua popularidade, que a sua rede social depende desses comportamentos de bullying, depende desses comportamentos agressivos. Há quase uma validação daqueles comportamentos como forma de ter essa ideia. Então, basicamente, existe também um conjunto de ideias erradas em relação ao perfil do agressor. E uma delas que eu quero falar é a diferença que existe por vezes no género ou no sexo do agressor. Até porque é perpetuada uma ideia bastante falsa, e este vídeo vem mais uma vez mostrar isso, que é um dos mitos é que os agressores são apenas do sexo masculino. Este vídeo, assim como outros que já vimos antes, demonstra que isto não é de toda a verdade. No entanto, os rapazes têm mais probabilidade, ou quero dizer, menos probabilidade de fazer queixa do que raparigas, principalmente se a agressora for do sexo feminino. Além disso, as raparigas tendem a usar mais agressões verbais e psicológicas, que podem não ser interpretadas como bullying por algumas pessoas, o que é bastante errado e problemático. Isto nós vemos também nesse padrão quando falamos de violência doméstica, em que não quer dizer que não existe violência doméstica contra homens, mas que a probabilidade de os homens apresentarem queixa ou de reconhecerem de que estão a ser vítimas de violência doméstica é menor, porque por vezes não existe uma agressão física, existe sim agressão psicológica ou agressões verbais ou até relacionais. E nós vamos já definir os diferentes tipos de bullying para percebermos um bocado melhor onde é que eles se encaixam. Mas esta ideia torna por vezes os rapazes mais frágeis, neste mundo do bullying. E também outra coisa que acontece. É quando existe bullying de rapazes para rapazes, por vezes por alguns adultos em ambiente escolar, e não só em ambiente escolar, mesmo a ideia de alguns pais, é que aquilo é rapazes a serem rapazes. É normal os rapazes pegarem uns com os outros, é normal haver este teasing uns com os outros. O que não é normal. Não, eu compreendo a ideia de que os rapazes são mais físicos. E existe imensa literatura que aponta para isso, para que os rapazes têm mais tendência a exteriorizar de forma física. Existe mais uma incidência na agressividade, e isso podemos depois falar mais tarde de porque é que isso acontece. E um dos motivos pelo qual isso poderá acontecer é por causa da falta de desenvolvimento de regulação emocional, porque os rapazes não são ensinados a lidar com as emoções, ou são ensinados a lidar com as agressões de uma forma muito mais exteriorizada do que interiorizada. Mas é super interessante como nós, de um lado, dizemos a um rapaz: não, se uma rapariga te bater, é porque tu és menos rapaz que aquilo que devias ser, devias ter era vergonha. Mas, no entanto, se dois rapazes estiverem a agredir, é a função do rapaz aceitar aquilo como normalidade, e isso é incrivelmente disfuncional. Por outro lado, também coloca as raparigas em algumas situações de desvantagem, porque se for uma rapariga a exercer bullying sobre outra rapariga, existe uma maior tendência para que esse bullying seja verbal, psicológico ou relacional, e existe uma menor tendência às pessoas a reconhecerem esse tipo de bullying. Okay? Existe uma menor tendência às pessoas dizerem: ok, esta pessoa está a ser vítima de uma agressão continuada. Porque não é uma agressão física. Por isso eu acho que é este tipo de informação que eu acho que é incrivelmente necessário nós percebermos um bocado mais, porque isto não quer dizer que existe um género que é mais ou menos provável de ser vítima. Existe sim uma necessidade de nós explorarmos um bocado mais o que é que está a acontecer, porque muitos dos números que nós temos não são números reais, porque nós não reconhecemos todo o tipo de comportamento que é bullying como bullying. E deixamos passar muitas coisas. Depois vemos situações como: ah, mas ninguém estava à espera que chegasse este momento em que efetivamente houve uma agressão física ou que a vítima chegou ao seu limite. E vemos, por exemplo, comportamentos de automutilação e assim, porque nós não estamos a olhar para a parte não física, não estamos a olhar para aquelas que podem ser as agressões indiretas. É muito importante, principalmente quando nós falamos do meio daquilo que nós estamos a usar, das redes sociais, da comunicação digital, tornou-se muito mais fácil espalhar esse tipo de agressão graças às redes sociais e graças à nossa conectividade online. E é muito importante os adultos estarem cientes dos riscos e dos benefícios das redes sociais, e estarem cientes daquilo que os filhos ou filhas estão a utilizar. Eu não estou a dizer de explorar ou lerem as mensagens dos filhos nem nada disso, mas haver uma comunicação bastante clara e um entendimento bastante claro. Então, mas antes de continuar, vamos então dividir o bullying em alguns diferentes tipos de comportamento e diferentes secções. Nós temos o bullying físico, que é composto por agressões físicas, como bater noutra pessoa. No entanto, podemos também incluir comportamentos como partir telemóveis ou materiais de outra pessoa, ou seja, tudo que seja danificar fisicamente a materiais ou a pessoa em questão. Depois temos o bullying verbal, onde estão incluídos os insultos, comentários ofensivos, comentários racistas, sexistas, os piropos também podem ser incluídos aqui. Depois temos o psicológico, que são comportamentos que têm como objetivo intimidar a vítima. Aqui podemos falar, por exemplo, de estratégias de medo e ameaças de forma a controlar a vida e o comportamento da vítima. Por exemplo, o mítico, se fizeres queixa a alguém nem sabes o que é que eu te faço. Esse tipo de ameaças que tentam incutir o medo. Temos também o relacional, em que o agressor ou a agressora tentam controlar as relações que a vítima tem. Isto pode ser feito com o objetivo de destruir relações existentes, levando a vítima a estar cada vez mais isolada e perdendo a sua rede social, ou seja, torna a vítima cada vez um alvo mais fácil. E apontando para esse isolamento, temos também o bullying sexual, que tem como foco a agressão de natureza sexual, comentários sobre a vida sexual da vítima, avanços sexuais não consentidos, espalhar imagens de carácter sexual. E aqui é muito importante que o espalhar imagens sexuais é ilegal, todos nós sabemos disso, mas não só é ilegal para o receptor da imagem original, mas também para as pessoas que depois ajudam a espalhar essa imagem, ok? E isso é algo que por vezes eu acho que se perde um bocado a noção, a parte da partilha online. E nós vamos falar mesmo da partilha deste vídeo mais à frente, mas temos a ideia de que a mensagem não foi mandada em direta para mim, foi um amigo meu que me mandou, e eu vou mostrar agora aos meus colegas e por aí fora. Essa parte também é ilegal. A partilha não consentida de imagens é ilegal. E é tida como uma agressão. E mesmo que tenha sido a própria pessoa a mandar-vos a imagem e vocês decidam partilhar isso com o vosso grupo de amigos, toda essa ação em si é ilegal e é agressão, ok? E eu acho que por vezes é um bocado esquecido e é um bocado desculpabilizado, porque eu só partilhei na corrente de partilha, não fui eu o originador, por isso estou um bocado isento de culpa. Não, não acaba por não haver isenção de culpa nessa situação. No meio disto, estamos também a utilização das redes sociais para praticar quase todo este tipo. Por exemplo, esta parte da partilha de imagens, grande parte do bullying indireto, ou seja, do bullying que não precisa ser feito cara a cara, pode ser feito através da utilização de redes sociais. E agora, aliás, até se propaga muito mais depressa graças à utilização das redes sociais. É muito mais fácil espalhar um rumor, é muito mais fácil denegrir uma pessoa através desses meios, através da utilização de perfis falsos, através da criação de grupos em redes sociais. Torna-se muito mais fácil de espalhar informação. E, por exemplo, não é incomum acontecer qualquer coisa com uma pessoa numa escola e imediatamente está espalhado pela escola inteira, porque uma coisa que aconteceu agora, nos próximos 5 segundos, pode ser espalhado por centenas de pessoas sem grande problema. Ok, eu acho que isto aqui dá-nos uma espécie de base para falarmos do resto. Porque, mais uma vez, como eu estava a dizer, é difícil nós falarmos deste tema, por vezes, devido à desinformação que existe à volta do tema. No entanto, é importante também percebermos um bocado mais do que é isto do bullying e das agressões, porque é um tema bastante complexo e não tão linear quanto aquilo que parece. Ao longo destes dias, viemos a falar do papel dos pais no ensino das crianças e o facto da culpa ser deles. Infelizmente, isso nem sempre é verdade e nem sempre funciona, mais uma vez, de uma forma tão linear. As motivações para o comportamento agressivo e para o bullying podem variar bastante de pessoa para pessoa. Por exemplo, vamos falar da necessidade de aprovação. Nós, como seres humanos, temos uma necessidade inata de pertença. Nós queremos sentir que estamos conectados. Se em algum momento nos é transmitida a ideia de que um comportamento que nós apresentamos é a forma de obter essa pertença, existe uma probabilidade bastante grande de nós irmos manter esse comportamento. Por exemplo, vamos dar mais uma vez o exemplo do vídeo, e eu estou simplesmente a imaginar, a criar uma situação, mas não quer dizer que seja a realidade. Mas imaginemos que aquela jovem que nós vemos a agredir o rapaz, não é a primeira vez que o faz, e quando o faz, as pessoas que estão à sua volta acham piada àquilo que ela está a fazer. E até lhe dão um pouco de empowerment ao longo da agressão, e ajudam a manter esse comportamento. Isso é um fator muito, muito importante. Nós não nos podemos esquecer, principalmente na idade da adolescência, do papel das redes sociais. E quando digo redes sociais, não estou a falar de Facebook e por aí fora, estou a falar das pessoas que estão à volta do jovem ou da jovem. Aquela rede de contacto que está a ser criada ali é muito importante e exerce uma influência muito, muito grande sobre o comportamento. Por isso, nós não podemos olhar para uma situação destas e para um acontecimento deste e dizer existe um fator que ajudou a que isso acontecesse, ou que fez com que isso acontecesse. Normalmente é um conjunto de fatores. Por isso, podemos também falar da pressão que é exercida para manter um certo status. Mais uma vez voltamos a falar do fator popularidade dentro do grupo e dentro desse contexto social em que a jovem está inserida. Outro fator também que não podemos ignorar é o temperamento e o desenvolvimento emocional. Podemos estar perante uma pessoa que é um bocado mais reativa, uma pessoa que, devido à sua dificuldade de regulação emocional, tem dificuldade em gerir situações sociais de forma mais racional, e é mais controlada pelos seus impulsos emocionais. Isto pode ser influenciado pelo ambiente familiar, sem dúvida nenhuma que pode ser influenciada pelo ambiente familiar. No entanto, não é sempre, e não podemos generalizar e ignorar o papel que as emoções e o temperamento da criança podem ter. Okay? É um conjunto, mais uma vez, é um conjunto de fatores e não é apenas um fator. E pode existir um fator que tem mais peso que os outros, sem dúvida nenhuma, mas é um conjunto de fatores e um conjunto de circunstâncias. Eu não me quero alongar demasiado neste podcast, mas a verdade é que existe uma necessidade de apoio não só à vítima, mas também ao agressor. Seja porque este tem problemas de regulação emocional, seja devido à parentalidade ou a pressões sociais, é impossível resolver um problema apoiando apenas um lado. Infelizmente, o vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais acaba de forma bastante trágica. E também espero mesmo que as pessoas que presenciaram o evento, que estejam a receber apoio, porque poderá eventualmente ser um evento traumático. E uma das coisas que nós temos de ter em atenção em relação ao nosso desenvolvimento é que não existe nada que fique parado no tempo, ok? Não existe nada que aconteça, quer nós tenhamos 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15, não existe nada que aconteça que fique estagnado naquele momento e que não tenha, depois repercussões ao longo da nossa vida. Uma situação de bullying, uma situação de agressão, um evento traumático vai ficar agarrado. Pensem em nós, no ser humano, como um quadro branco, ok? Em que nós vamos riscando o quadro branco, vamos escrevendo, e vamos apagando. Chega uma certa altura que esse quadro, vocês vão reparar que tem marcas, por trás. Nós conseguimos ver na mesma, aquilo que foi escrito por trás, ou até se pensarem, por exemplo, num pedaço de madeira, e vocês vão raspando esse bocado de madeira, vão ficando as marcas. É isso que acontece connosco. Nós vamos registando tudo aquilo que acontece. O nosso cérebro pode não se lembrar, entre aspas, daquilo que está a ser registado, mas a verdade é que o nosso corpo vai mantendo esse registro e vai reagindo ao longo do tempo a situações que vão acontecendo com base nessa informação, com base nesse registro e nessas situações que aconteceram. Por isso é que é muito importante, quando nós falamos de apoio, de ter apoio, ponto 1, o mais rápido possível, porque quanto mais cedo no nosso desenvolvimento nós recebermos apoio, mais fácil é de nós lidarmos com as situações, e mais fácil é nós trabalharmos esta plasticidade do nosso cérebro em conseguir reajustar-se, mesmo a nível emocional e desenvolvimental. Por isso, é muito importante que, naquela situação tão traumática, que não estejamos apenas a falar do apoio dado à vítima, que é extremamente importante, mas também apoio dado à agressora e apoio dado àquelas pessoas àquelas crianças que estavam naquela situação, devido à severidade do evento. E isso leva-me a outra questão, ou melhor, a um conjunto de questões, que é, ponto 1, o bullying não é normal, não é um comportamento que deva ser normalizado, nem qualquer outro tipo de agressão deve ser normalizado, quer seja entre rapazes, quer seja entre raparigas. Fazer queixa não faz ninguém um bebé ou menos capaz, e acho que esta ideia de que nós temos de que os queixinhas, não deveriam de existir, e de rotular alguém como queixinhas e por aí fora, deve ser eliminada, porque nós queremos que as pessoas se sintam à vontade de poderem falar. Principalmente no ambiente escolar, de poderem falar com um adulto, porque isto não é um problema que se resolve entre crianças ou entre adolescentes. Este problema também não se resolve com o uso ou a promoção de violência para com o agressor. Agredir ou ameaçar o agressor nas redes sociais apenas mantém um ciclo e não o quebra. Não é violência, ou por vezes até é um historial de violência que leva a este tipo de comportamentos. Por isso, isto acaba por não ser. É contraproducente. E outra coisa que poderá ser contraproducente é a partilha do vídeo nas redes sociais. Eu compreendo que existe uma ideia de que estamos a partilhar para informar e estamos até a partilhar no papel de punir o agressor ou a agressora, ou de identificar o agressor ou a agressora. Mas a verdade é que nós estamos a pegar num evento traumático na vida daquela vítima e daquela família, daquela criança, e a propagar toda essa informação, em que é quase um lembrete constante, daquilo que aconteceu e de todas as situações que levaram àquele momento. Por isso, a partilha daquele vídeo, embora possa ser feita com boas intenções, a verdade é que poderá não ter o resultado desejado e poderá até ser, por vezes, mais danoso do que aquilo que se pensa. Por isso, em forma geral, se pudessem, se partilharam um vídeo, mesmo que fosse com as melhores intenções, penso eu que seria bastante produtivo parar essa partilha e estagnar um bocado a propagação dessas imagens. Isso não quer dizer que não se deva continuar a falar do assunto. Sem dúvida nenhuma, nós devemos falar deste assunto até à exaustão. E devemos falar de que forma é que podemos apoiar as vítimas, de que forma é que podemos apoiar os agressores, o que é que podemos reconhecer em cada um deles. E isso é uma conversa bastante interessante que devemos ter, e devemos ter em atenção. Nós devemos conseguir olhar para alguns destes comportamentos e certamente algumas pessoas os conseguiram reconhecer, e conseguiram ver um padrão de comportamento ao longo deste tempo. Mas a partilha da imagem não é propriamente necessária. Se tiverem alguma questão ou alguma dúvida em relação ao bullying, ou seja o que for, na descrição têm o acesso às minhas redes sociais. As minhas DMs estão sempre abertas. Façam favor de me enviar uma mensagem. Estejam à vontade para o fazer. Eu terei todo o gosto em debater um pouco mais convosco. Além disso, todas as quartas-feiras, ou pelo menos algumas quartas-feiras, eu admito que tenho falhado, existe a stream do Psicologia dos Jogos pelas 21 horas. Por isso podem também passar por lá e falar um bocado mais sobre o tema, e fazer as perguntas que quiserem. Estejam perfeitamente à vontade para o fazer. E este foi mais um Psicologia de Jogos. Um tema um bocado mais pesado, e de algo que parece um pouco mais real, porque temos uma imagem, estamos a falar de um assunto específico, mas é necessário, e é necessária esta conversa. Por isso, vemo-nos no próximo Psicologia de Jogos do podcast. Espero que estejam a ter um ótimo dia. Se estão a ouvir de noite, espero que estejam a ter uma ótima noite. E tenham um excelente resto da vossa semana, ou início da vossa semana. Depende de quando é que vocês estão a ouvir. Mas tenham uma boa vida, vá. E se não estiverem, ou se acharem que precisam de alguma ajuda, ou que as coisas não estão a correr da forma que deviam estar a correr, sintam-se à vontade para enviar mensagens. Terei todo o gosto em falar convosco e tentar encontrar-vos a ajuda que vocês necessitam neste momento. E vamos vendo por aí. Fiquem bem.